A presença, somente a tua presença, Senhor, nos leva a ser curados, restaurados. Tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos as famílias agora, nossos filhos, nossas filhas, diante do teu altar, em nome de Jesus. Derrama teu sangue agora sobre nossa casa, sobre nossa família, aquele sangue vertido lá na cruz do Calvário. Ei, gera cura, restauração, renovação de mente, em nome de Jesus. Este é o culto de cura, de milagre. Nós ansiamos para ser tocado pela tua glória, nós ansiamos ser renovados de esperança e de paz. Tu és o príncipe da paz, tu és o nosso conselheiro, tu és o nosso Deus forte, tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E esta paz que excede todo entendimento seja sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eis. Se você veio buscar uma cura sobre a sua vida, aplauda Ele. É por Ele, para Ele nós estamos aqui, porque Ele tem um propósito especial para nossas vidas. E nós glorificamos, exaltamos o nome dEle pela sua presença, pelo seu amor que nos constrange, que restaura vidas, que restaura famílias. O Deus da salvação, o Deus que cura, o Deus que renova. Senhor, nós te louvamos por cada vida aqui presente, por toda a equipe que aqui está nessa noite, que o Senhor preparou esses homens e mulheres para estar aqui. Cada família que está aqui nessa noite, Senhor, veio com um propósito. Em nome de Jesus, nós entregamos e consagramos esse culto ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quantos são felizes aí? Glória a Jesus. Pode se assentar. Obrigado aí pelo louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa noite, eu creio que nesse primeiro momento, que antes mesmo de nós pensarmos e estarmos aqui, o Senhor já havia preparado esse culto desde o início. E nós, se estamos aqui, é porque Ele tem misericórdia das nossas vidas, porque hoje Ele permitiu de nós acordarmos e estivermos aqui. Permitiu que nós estivéssemos passando esse dia e chegar até aqui, e até aqui Ele tem nos abençoado e vai nos abençoar muito mais ainda. Amém? E nessa noite eu quero trazer um tema sobre a cura há muito tempo esperada. Quantos aqui têm esperado uma cura na sua família? Quero falar de família. A cura na família. Quanto tempo nós temos esperado uma cura no nosso ambiente familiar? E é importante falar sobre família, porque o nosso Deus é um Deus de família. Nosso Deus é um Deus que direciona a família tradicional, uma família voltada para o amor de Cristo e amor às pessoas. Então nós sabemos que existe uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor. Existem levantes do inimigo contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor hoje. Amém? Então, se nós passamos por luta, os apóstolos, os discípulos de Jesus passaram por isso. E se nós estamos vivenciando um pouco de luta sobre nossas vidas, é porque antes Jesus, ele já passou por tudo isso. E ele falou que no mundo nós teremos aflição. Mas tem bom ânimo, porque ele já venceu, amém? E nós temos que tomar a posse da vitória. E nesse tema, quando fala da cura muito tempo esperada, talvez eu tenha uma convicção muito grande, que tem pessoas que ainda esperam algum membro da família ou alguma situação na família que exige uma cura. Às vezes uma reconciliação de irmãos, pais, de alguma maneira tem alguma família que está aqui nessa noite que precisa de uma reconciliação dentro da família. E eu posso dizer que na minha família tem pessoas que fazem parte da minha família que não são cristão, não entregaram a vida para Jesus e que precisam de restauração e precisam de cura. E preciso entender que a família, ela é um bem precioso, e que de alguma maneira Deus quer nos direcionar hoje para um tempo de cura. Você veio buscar uma cura aqui nessa noite? Amém? Então vamos nessa jornada através de Gênesis capítulo 33, do verso 1 ao 11. Pode deixar o primeiro slide, por gentileza? Eu vou ler um pouco esse texto, mas eu gostaria que você depois estivesse em sua casa, dando continuidade na leitura e tirando talvez princípios que possa fortalecer a sua vida também. A Bíblia diz o seguinte nesse texto: Jacó levantou-se os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e seus filhos delas à frente, e Lia, os seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou diante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo, e abraçou, e lançou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Amém? Só vou ler até aqui. Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela tua palavra, pelo teu direcionamento, esteja ministrando no nosso coração para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém? Esta é uma história de dois irmãos que nós conhecemos muito. Quando nós lemos esta palavra, nós temos o entendimento de dois irmãos que de algum momento têm uma história de trapaça. Tem uma história que entre eles houve ganância, trapaça, discórdia, confusão. E esse texto mostra isso, que esses anos que eles passaram, eles tinham algo a tratar. Eram dois homens que nasceram na mesma casa. Dois homens que tiveram a mesma mãe e o mesmo pai. E esses dois cresceram juntos. E esse crescimento junto também cresceu, talvez entre eles, uma disputa entre esses irmãos. E essa situação dos irmãos, que estava vivendo aqui na Bíblia, ela relata algumas coisas que talvez em nossa família pode estar acontecendo. Talvez não entre irmãos, ou talvez sim. Algumas famílias que de alguma maneira, elas estão vivendo momento de angústia e de separação, de traição, e às vezes até de ódio. E se pensar sobre isso, imagine essa distância. Esses dois irmãos, eles estavam um distante do outro durante muito tempo, depois da traição. A Bíblia relata que deu mais ou menos 20 anos que Esaú e Jacó, eles se dividiram. E diante dessa traição de Jacó, ele é auxiliado pela sua mãe, o qual direciona o seu filho a mentir para o seu próprio pai, dizendo que era Esaú, para receber a bênção do primogênito. E Jacó, ele prepara esse guisado para atrair o seu irmão, e mais ainda, ele vai até o seu pai para receber a bênção de primogênito do seu pai, porque ele já estava em seus dias de morte. E a Bíblia relata que a sua mãe o ajudou para colocar uma pele, para que ele simbolizasse que ele era peludo, que nem o seu irmão, porque ele era liso, tinha pelo. E como Isaac já era velho, ele não enxergava direito naquele tempo, ele acabou abençoando Jacó. E isso realmente foi uma traição. A Bíblia relata sobre isso, e nós ministramos isso em encontro sobre a vida de Jacó. Mas eu quero trazer hoje sobre essa questão de família, porque esses dois irmãos estavam juntos no mesmo lar, e eles partilhavam dos mesmos sonhos, das mesmas esperanças, mas por intermédio de decisões eles acabaram um traindo o outro. E a Bíblia relata que Esaú, quando descobriu que Jacó tinha traído ele, Esaú fala que ia matá-lo, e Jacó, ele foge, e aí tem todo um contexto de história, e se perpetua durante 20 anos. E eu quero que você caminhe comigo e comece a trazer a sua consciência, que quando nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida de alguma maneira teve traumas. De alguma forma, nós sofremos algumas situações, talvez dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Muitas pessoas, seja enquanto criança, ou na adolescência, ou até na fase adulta, viram seus pais se separando. Algumas pessoas vivenciaram na sua família traições. Algumas famílias têm muitos segredos, coisas que não podem ser contadas, coisas que ficam no obscuro. Então muitas famílias, quanto mais esse sistema familiar, existe mais segredos, coisas que não pode se contar, coisas que não pode se falar, que algumas famílias parece que tem que entrar na casa pisando em casca de ovos, para tomar cuidado com aquilo que vai falar, porque vai magoar o outro, que tem coisas que não foram tratadas, tem coisas que não foram realmente tratadas no coração das pessoas. Mas quando é um membro da família que entrega a vida para Jesus, e ele conhece o Salvador, ele conhece o seu Senhor, conhece o perdão dos pecados, e às vezes é essa pessoa que vai ser o membro da família que vai resgatar a essência da cura dentro do lar. Amém, família? Quando um membro da família, ele tem um processo de mudança, ele tem um processo de cura, ele pode mudar todo o sistema familiar. Ele pode trazer cura para a família através do seu novo comportamento, através da sua nova direção de fé, através da esperança que ele tem de uma vida de oração. Mas nós sabemos que muitas das vezes é muito difícil. Não é fácil. Mas a vida cristã, ela é feita de desafios. E o maior desafio que nós temos é dentro da nossa própria casa, é realmente fundamentar cada dia mais a presença do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém, igreja? Passa para mim o próximo. Existe uma definição, quando eu fiz a minha formação, eu fiz uma pós em terapia familiar, e essa definição da terapia familiar, ele traz um conceito que a família, ela é vista como um organismo vivo, pois ela funciona como um sistema em constante interação e evolução, onde cada membro desempenha um papel importante e interdependente. Assim como o organismo biológico, a família é um sistema complexo, com regras, funções e dinâmicas próprias. A família é o sistema mais harmonioso que existe. Ele tem o poder transformador e desempenha um papel importante na cura da alma. Amém? Essa definição, ela traz um sentido que a família é um organismo vivo, que ao longo do tempo nós estamos em constante transformação. em constante renovação. E esse sistema familiar, ele vai mudando de tempos em tempos. Um casal, quando ele se conhece, ele casa, e aí ele com a sua esposa começa a sonhar ter os filhos. E quando ele gera os primeiros filhos, já acontece a primeira crise no casal, o nascimento dos filhos. A crise não demonstra que é algo ruim. A crise está dizendo o seguinte, que é necessário que esses pais comecem um novo processo nesse sistema familiar. Porque em vez de ser só conjugal, eles estão se tornando parentais. E aí começa uma formação de um casal que tem que cuidar de filhos. E quando os autores falam sobre crise, não está falando sobre angústia, mas ele está falando sobre mudança, sobre transformação. Sobre famílias que entendem cada ciclo que nós estamos passando, o ciclo vital da vida. Todos os dias nós estamos envelhecendo, amém? Isso é uma dádiva, envelhecer com o Senhor Jesus, amém? E os nossos filhos estão crescendo, e tem pessoas aqui que já são avós, sim ou não? Tem avós aí? Já estão já numa outra geração, né? Já estão curtindo, né? Agora estão bagunçando, né? Para mimar os netinhos, né? Brincadeira à parte. É uma evolução. E a família, ela é esse organismo vivo. Mas qual o ambiente que, quando nós estamos passando por algum tipo de aflição, por alguma dificuldade, aonde que nós somos acolhidos? Aonde que é? Aonde? Fale mais alto. Na família. Trabalhou o dia inteiro, está estressado, ansioso, preocupado. A gente pensa, não vejo a hora de chegar em casa. Por quê? Porque lá é o ambiente transformador. Lá é o ambiente de cura. Pode ser, às vezes, uma pessoa que esteja sozinho, mas ele está representando uma família. Pode ser pessoas que às vezes não têm um irmão, mas ele tem amigos que são melhores que os irmãos, não é verdade? E a gente vai formando famílias. Hoje nós somos uma família, a família é cristã presbiteriana, amém? Rodeada de vários irmãos, porque em Cristo Jesus nós somos uma unidade em Cristo, amém? Nós pertencemos ao mesmo corpo. Então orar pela família é você entender que ao longo do tempo a família tem evoluído, e que nós precisamos entender que a cura, ela tem que acontecer dentro desse ambiente familiar, que é um papel importante de cura. Pode passar o próximo. É nesse ambiente, fala assim, é no ambiente familiar que gera perdão, restauração e cura no relacionamento familiar. E eu estava pensando em algumas histórias, e eu lembrei de uma ali sentada, tanto com a minha filha, já aconteceu com o Gustavo. Eu tenho uma filha de 13 anos e o Gustavo tem 6 anos, ele vai fazer 7 anos. E teve uma experiência com a Rebeca, minha filha, que eu fui buscar ela na escola, e na época nem tinha o Gustavo, acho que o Gustavo era pequeno, não lembro direito. Mas eu fui buscar ela, e eu entrei no carro e comecei a conversar com ela. Falei, filha, vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar em casa hoje e não vamos falar nada para a mãe. Não sei se você vai lembrar, amor. Não vamos falar nada para ela. A gente vai entrar em casa, e a hora que ela abrir a porta, nós vamos dar um abraço nela, nós dois dar um abraço mútuo nela e dizer que nós amamos ela. E quando eu falei aquilo, eu olhei para ela, ela começou a chorar. Minha filha começou a chorar. Aí eu já parei o carro, falei, o que aconteceu, filha? Dela, não, pai, eu que preciso de um abraço. Aí eu fui lá e dei um abraço nela. Daí eu perguntei para ela, o que está acontecendo, filha? E ela falou assim, uma amiguinha, acho que na época ela tinha uns 6 anos, acho, 5, 6 anos. Uma amiguinha falou que ela tem os avós por parte de pai e os avós por parte de mãe. Ela tem 4 avós. E aí eu falei que só tinha 2, porque a minha esposa perdeu os pais, né? E essa menininha pegou e deu risada dela, porque é coisa de criança. E ela ficou muito triste. E naquele momento eu percebi que naquele momento o Espírito Santo estava me levando a um momento de cura para minha filha. Que não era o abraço na minha esposa, na mãe. Mas quem estava precisando do abraço era quem? A Rebeca. Porque o ambiente da família é um ambiente curador, transformador. Um abraço vale mais que 1000 palavras. Um abraço sincero renova a esperança e o amor dentro de nós. Sim ou não, igreja? E se você está do lado da sua família, ou principalmente da sua esposa, não perca a oportunidade. Dá um abraço nessa pessoa. Dá um abraço, aproveita. E se você está com um amigo, dá um abraço no amigo também. Aproveita essa oportunidade e já fala assim: você vai pagar a janta hoje. Se for amigo, amor, te amo. E aquele dia, essa experiência me levou a pensar: quantas vezes que nós estamos ansiosos com o trabalho, preocupados com as coisas, e chegamos em casa e não damos abraço? É ou não é, família? E às vezes nós damos abraço e chegamos cobrando, né? Você viu, minha esposa falou aqui que ela é psicóloga, eu não sei, mas ela é sargenta também. Ela não falou. Aí tem dia que ela tá, depende da farda, aí eu já ando pianinho, né? Mas quantas vezes nós chegamos no nosso ambiente familiar e não damos esse abraço? A correria do dia a dia, os estresses, as ansiedades, as preocupações, e um abraço vale mais que 1000 palavras. Talvez tem pessoas aqui que queria abraçar alguém que já se foi, que não está mais entre nós, que em vida teve várias oportunidades de dar abraço, mas infelizmente a gente sabe que o curso da vida, o ciclo da vida, é que um dia Jesus vai nos levar. E tem uma pesquisa que fala: o maior medo da humanidade é o medo da morte. O cristão já tem alegria pela morte, porque ele sabe que o nosso lugar é o céu. Mas eu acredito que nem eu, talvez, pode pensar assim, que o maior medo seria de deixar quem a gente ama. Como essa pessoa vai ficar? Saber que nós vamos para a glória é uma benção, mas e quem fica? Então, enquanto nós estivermos em vida, vivos, é nesse ambiente que a gente precisa estar abraçando. É esse ambiente que é curador, é transformador. Porque nós vamos poder participar de uma reunião que ninguém quer, que é o momento de se despedir de alguém. Mas que antes aconteça isso, nós precisamos entender que o ambiente familiar é um ambiente de perdão, de restauração, de relacionamentos. Amém? Pode passar. Quando a dor vem de quem mais amamos. Se imaginar essa história, Jacó com certeza e Esaú tinham um sentimento de amor, de afeto. Não eram talvez irmãos que cresceram, ou irmão sempre tem essas briga de irmão, né? Briga de irmãos. Quem tem irmãos aí? Eita glória. Tem alguém que nunca brigou com o irmão? Levanta a mão. Eita glória. Quem já discutiu com algum irmão e levanta a mão? Quem deu vontade de bater? Eita glória. Me dá 5 minutos em nome de Jesus. É. Mas não é assim. Nós queremos da nossa família fazer acontecer, não, qualquer coisa quer puxar, né? Mas se alguém se levanta contra a tua família, o que, que você faz? Hã? Se vira que... É ou não é, família? Mexeu com a família, o que, que acontece? Você pode estar 30 anos sem falar com a pessoa, mas alguém falou, Deus o livre. Aí não. É sim ou não, família? É. Porque família é o nosso bem precioso. E se imaginar, esses homens, eles cresceram, e durante esse tempo, cada um foi para um lado. Se imagine esse encontro deles. Um traiu, enganou, recebeu o direito da primogenitura, manipulou situações e foi abençoado pelo seu pai. O outro irmão, que era para receber, acabou vendendo o direito de primogenitura numa necessidade física, ele estava com fome, e ele perde o direito da primogenitura porque ele vendeu o direito. Então, essas situações não é só pessoal de relacionamento, mas situações também no reino espiritual. Que no reino espiritual havia uma ruptura entre eles por conta de um engano que aconteceu, de uma decisão que aconteceu. Lógico que não posso dizer, a história conta hoje, até hoje, que o nosso Deus é Deus de Isaac e Jacó. A história fundamenta isso. E não seria esse direcionamento que eu queria pensar sobre, mas sim o relacionamento desses dois irmãos. Imagine o medo de Jacó de encontrar Esaú. Esaú falou que ia matá-lo. E esse encontro, como que seria? Como que seria esse encontro? Eu fiquei imaginando. Teve uma cena, uma história de uma mãe lá na comunidade terapêutica. Um dia ela falou assim: um filho usuário de droga, a mãe durante anos querendo essa cura do filho, e de repente a mãe chorando, ela diz assim: o meu filho nunca me deu um abraço, e o meu filho não diz que me ama. E aquela mãe em prantos, querendo um abraço do seu filho, e querendo escutar que aquele filho o amava. E a gente olha para essa mãe, vê o choro dela, e faz uma pergunta para ela: mas mãe, por que que a senhora não abraçou o seu filho e não disse porque que ama ele? Não, ele que tem que fazer isso. É ele que tem que fazer. Faz um parênteses aí, família. Às vezes nós esperamos que o outro faça o que a gente deve fazer. Nós esperamos que o outro venha nos perdoar, mas nós não perdoamos. Esperamos que as outras pessoas tomem uma atitude. Às vezes nós queremos o abraço, nós queremos que as pessoas nos validem com palavras, mas nós não fazemos isso. Em algum momento nós já devemos ter passado por isso. Sim ou não, família? Em algum momento, e essa mãe chora, e ela fala assim: é verdade. E ela foi e deu um abraço no filho. E ela tinha medo da reação do filho. Muitos filhos e filhas crescem com medos, com temores, com insegurança por pais autoritários. Muitas famílias cresceram no ambiente hostil, que tinha medo, às vezes, de conversar com o pai, ou com a mãe, ou com um cuidador. E mesmo passando por um processo de cura, são anos que a alma fica sofrendo as dores ainda, de situações que aconteceu lá atrás, e nós trazemos isso à lembrança. Posso lembrar da minha família, entre 10 e 12 anos, o meu pai trai a minha mãe e separa, e sai de casa. E a nossa história muda. A história começou a mudar a partir do momento em que houve separação. E de repente o pai vai viver a sua vida e a mãe fica com os filhos. E acontece várias situações. E durante muito tempo minha mãe falava, eu não quero nem ver o teu pai na minha frente. E meu pai falava a mesma coisa. Talvez algumas famílias se identifiquem com isso. Mas eu tive a oportunidade de estar de frente ao meu pai e reconhecer que aquela dor que foi gerada na família, aquela separação, ela trouxe dores para a minha alma. Porque com 10 para 12 anos, um dia eu precisei do meu pai. Eu precisava de uma palavra dele. Eu precisava de um direcionamento dele e ele não estava mais. Quem se identifica já com isso? Em algum momento aí. Só que na nossa vida, nós precisamos quebrar padrões. Se na minha família foi dessa forma, com o meu pai, a partir da minha vida, no meu casamento, na minha família, vai ser diferente. Amém? Não importa o que fizeram. Não importa o que fizeram com a gente, mas importa o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram. O que nós vamos fazer daqui para frente. E as dores às vezes acontecem dentro do seio familiar. A história de Jacó conta isso: engano, separação, disputa, roubo a bênção e uma ruptura profunda entre esses irmãos. Pode passar a próxima. Até aqui, amém, família?
Por favor.
Me ajuda aí também para nós avançar. Eu não estou vendo o relógio lá, já perdi até a noção do tempo. Hã? Tá, aleluia. Fala assim: o tempo não cura, Deus cura. Quem já escutou essa? Não, o tempo vai curar. Já escutaram? É um jargão. O tempo não cura, o que cura é Deus. Jacó prospera materialmente, mas carrega medo e culpa. A Bíblia relata que Jacó, ele prosperou, mas ele ainda temia encontrar Esaú. Se o tempo tivesse curado o coração de Jacó, a alma de Jacó, ele não teria medo. Mas ainda ele tinha medo, porque o irmão tinha falado que ele ia matá-lo. E eu quero trazer aqui um parêntese. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, 32, diz assim: antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Ele temia reencontrar Esaú, porque Esaú, Jacó acreditava que ele ia ter vingança e não reconciliação. Não reconciliação. O tempo, ele não cura. Nós temos a oportunidade do momento presente do tempo de encontrar a cura. A Bíblia relata em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, na terra. Amém, igreja? Tempo de curar, amém? Tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. O tempo de cura pode aparecer na sua vida. É um momento que nós temos de cura, não que deixar o tempo passar. Tem uma expressão que fala, não, vamos deixar essa relação, essa situação embaixo da pedra. Alguém já viu isso? Quem já viu isso? Vamos colocar uma pedra sobre essa situação? Sim ou não, família? Se você chegar num jardim e levantar uma pedra, o que tem por baixo? Começa a criar uns bichinhos, não cria? Tatuzinho, aranha, centopeia. As pessoas às vezes querem jogar os problemas, querem esconder os problemas. Vamos deixar que o tempo vai curar, mas ela não vai pedir perdão. Vamos deixar que algum momento ela vai mudar, daí ela vai vir aqui pedir perdão. Mas se nós entregamos nossa vida ao Criador, queremos ser perdoados, Amém? Estamos num processo de arrependimento. É necessário que eu vá para que haja uma reconciliação. Amém? É necessário que eu ore a Deus para que num tempo específico eu tenha a oportunidade de orar pela aquela pessoa dentro da minha família e pedir perdão. Os anos vão passando e nós vamos deixando de tomar uma decisão. Talvez hoje é a decisão de algumas famílias aqui de começar a orar já para ser restaurado sobre a sua casa, sobre o seu lar, essa reconciliação. Amém? Pode passar? Depois de estarem separados por 20 anos, Jacó e Esaú se encontram e se reconciliam. Gênesis 33 diz assim: então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou e lançou-se ao seu pescoço e o beijou e choraram. Olha essa cena. Marcelo, por gentileza. Aproveitar aqui o Marcelo. Marcelo é um grande homem de Deus, se recuperou lá no Esquadrão da Vida, já está há quantos anos? 13 anos liberto das drogas. Benço demais. Toca no louvor aqui, líder de célula, fazer que nem o pastor Nelson, dá o teu testemunho. É um empresário, né? Estudou, tem mestrado, doutorado, um cara top demais. Amém? Foi restaurado lá dentro do Esquadrão da Vida. Ele vai simbolizar aqui Jacó e eu simbolizar Esaú. E quando eles estavam, a Bíblia diz que Jacó, com temor, começou a enviar os seus empregados para ir na frente, porque ele estava com medo de encontrar Esaú. Mas quando Jacó está vindo, Esaú vê Jacó, ele, em vez de ir contra a vida dele, o que que Esaú faz? Ele corre e faz o quê? Ele abraça. Não falo nada. E a Bíblia diz que Jacó, ele se ajoelha 7 vezes diante de Esaú, com reverência. Isso é cura. Isso é transformação. 20 anos se passaram. E eles se encontram. E aquela cura muito tempo esperada acontece. Sem nenhuma palavra, mas um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Quem nessa noite você precisa abraçar? Quem é a pessoa que você precisa se reencontrar com ela e dar um abraço? E se ela não está entre nós, o Espírito Santo vai te abraçar, para que você tenha um momento de cura. Pode passar o próximo. Qual que é o processo de cura da família? Primeiro, enfrentar o passado. Não é nós voltarmos ao passado para ficar vivenciando o passado, sentir dores. Enfrentar o passado. Lá em Gênesis capítulo 31, 3, Jacó volta para casa e ele vai enfrentar a sua história. Ele volta para casa. O seu tio Labão estava tendo algumas situações lá, ele teve que sair. E Deus fala para Jacó voltar para casa, para sua parentela. Imagine esse homem que estava fugindo dessa família. Deus fala para ele voltar, ou seja, enfrentar o passado. E às vezes é difícil nós voltarmos um pouco para trás e começar a enxergar coisas que nós devíamos ser tratados e não tratamos. coisas que devia ser encontrado um perdão e não encontramos perdão. Talvez você magoou alguém com palavras e ações, mas pode ser que você foi magoado. Você foi magoado. Algumas pessoas podem ter te magoado, ter falado coisas. A Bíblia tem um texto que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e se conserte. Se teu irmão pecar, se a pessoa fizer errado contra você, é você que tem que ir para pedir perdão. A oração do Pai Nosso já diz que é para nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendidos. Se eu quero receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Amém, família? Enfrentar o passado é eu voltar para ver pessoas que eu tenho que abraçar, ou pessoas que eu tenho que pedir perdão, para que haja cura. O processo de cura familiar traz humildade, fala assim, humildade e reconhecimento. Jacó se prostra e busca paz, não domínio. Essa humildade de Jacó, diante de Esaú, colocando ele, né, como reverência, reconhecendo Esaú, ou reconhecendo aquilo que ele fez errado. Esse é um posicionamento que teve Jacó. O perdão que liberta, Esaú escolhe perdoar em vez de se vingar. E Jacó diz o seguinte em Gênesis 33, 10. É o reconhecimento de Deus na jornada. A palavra de Deus fala bem assim que Jacó, quando olha Esaú, ele faz um comentário, que ele viu a face de Deus em Esaú. Quando gera o perdão, é a face de Deus que nós olhamos. Nós não olhamos a pessoa, mas a face de Deus. Amém, família? Então o perdão liberta. Fala assim, o perdão liberta. Traz novos relacionamentos para a nossa família. Pode passar o próximo. Qual que é o resultado do perdão? As famílias podem se reunir e prosseguir sem peso. A Bíblia fala que depois eles se conversam, e aí um dá o presente para o outro, e cada um vai para o seu caminho. E eles, Jacó vai para a terra de Canaã, Esaú vai para outro lugar. Porque Jacó depois ainda ele continua na promessa. Se você vê o texto, Deus tinha direcionado Jacó. Ele volta, traz a reconciliação com Esaú, mas ele continua a jornada dele cristã, e ele vai para a terra de Canaã. E ali é o propósito dele. Só que ele vai para esse propósito curado. Amém, família? O propósito do Senhor para a sua vida é um processo de cura, amém? Se nós vamos chegar realmente numa jornada em Canaã, na terra prometida, esse processo vai ver cura, amém? O perdão quebra ciclos de ódio e inaugura caminhos de paz, amém? O perdão, ele quebra ciclos de ódio e inaugura caminhos de paz. É esse caminho de paz. Durante muito tempo, às vezes as pessoas ainda ficam com ódio, mas quando gera o perdão, existe paz. Amém, família? Gostaria que o pessoal do louvor já subisse aqui. E Jacó não apenas reencontra o irmão, mas restaura sua própria o quê? Identidade. Ele não encontra apenas o irmão, mas ele restaura a sua vida. Então, nessa noite, eu quero orar para famílias aqui serem reconciliadas. Nós queremos terminar esse culto orando pelas famílias aqui, para esse propósito de restauração. Se de alguma maneira Deus direcionou a sua vida nessa noite para você lembrar algumas pessoas ou situações que precisa realmente você se reconciliar, esse é o tempo da sua cura. Deus vai liberar uma unção de cura sobre sua vida. Eu lembro uma vez, nós estávamos ministrando aqui, e uma irmã, ela estava buscando um milagre sobre sua vida, e nós oramos sobre cura, e nessa cura sobre perdão, E essa irmã, ela lembrou que ela precisava perdoar a irmã. E na semana que ela perdoou a irmã, ela tinha um problema na sua perna. Na semana que ela perdoou a irmã, na outra semana, ela recebeu o milagre de Deus aqui na igreja. Ela recebeu o milagre. Antes do milagre tem o perdão dos pecados. Antes da cura, o perdão dos pecados. Amém, família? Pode passar o próximo. Se alguém com quem você precisa se reconciliar, peça a Deus hoje a coragem de buscar essa cura. A cura muito tempo esperada pode começar um passo de humildade. Amém? Fica de pé, igreja. Traga sua família no altar aqui para nós.